Caruaru, em Tamandaré, Pernambuco, e queria saber como eu faço para acessar o programa.
Você quer saber como você faz para acessar o programa? Então, vamos lá. A gente tem que olhar qual foi o tipo de crédito que você acessou. Sem dúvida, vai ter sido Pronaf em alguma das modalidades. Ou então, você não mencionou que é assentado, eu estou entendendo que não foi o crédito instalação. Nesse caso, se foi o Pronaf, pode ir numa agência bancária, naquele banco com o qual você contraiu o financiamento, para fazer essa renegociação. Se já tiver passado muito tempo e foi um crédito financiado pela União, essa dívida já vai estar inscrita na dívida ativa da União. E aí, a renegociação vai ser feita por meio do portal do regularize.pgfn.gov.br. Ah, mas eu tenho dificuldade, ministra. Eu não sei mexer naquele sistema, porque ele tem uma série de etapas. Os sindicatos rurais foram todos qualificados para darem esse amparo para os agricultores familiares que tiverem algum tipo de dificuldade de acessar diretamente o portal da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, você pode procurar também o seu sindicato para ter esse apoio no acesso a esse portal. Então, são esses os caminhos. Vamos de novo? Se você é assentado da reforma agrária, você vai lá no INCRA. Se você contraiu uma dívida com recursos do Tesouro Nacional, ou seja, já faz algum tempo, já faz mais tempo, você pode entrar já no portal do Regularize para achar o seu caso e fazer ali a renegociação. É bastante simples, mas se você tiver dificuldade, os sindicatos rurais estão prontos para te amparar. E, finalmente, se você contraiu um crédito num dos bancos que operam Pronaf, como o Banco do Brasil, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ou os bancos, os bancos cooperados, né, Sicoob, Sicredi, Cressol, você pode ir direto na agência e fazer a renegociação com o gerente do banco.
Ministra, a senhora citou aí na resposta para o Tiago o crédito instalação, que já liberou 155 milhões de reais para assentados à reforma agrária, investir em moradia e projetos produtivos. Como é que funciona essa linha?
Então, o crédito instalação, ele é um crédito especial que é concedido para os assentados à reforma agrária quando eles acessam a terra pela primeira vez. Quando eles recebem a terra, nasce uma terra crua, uma terra nua. Então, o que a gente precisa? Primeira coisa é um apoio de R$8 mil para eles conseguirem se instalar. Depois, o desafio é a casa. Quando o presidente Lula assumiu, agora em 2023, o financiamento para casa era de R$23 mil. Hoje, nós ajustamos, Mariana, junto com os valores do Minha Casa Minha Vida, já estamos financiando até R$95 mil para a construção de casas nos assentamentos da reforma agrária. E nesse caso das casas, do crédito instalação, o desconto é de 96%, ou seja, vai pegar esse valor de R$95 mil e vai ter esse desconto de 96%, pagando só 4% do valor ao longo do tempo, para que essa família tenha uma moradia digna no assentamento da reforma agrária. E por fim, ainda tem uma modalidade que é o crédito fomento, que é para fomentar o primeiro processo produtivo. Ele é no valor de R$16 mil, que também apoia os assentados da reforma agrária a iniciar esse processo. Depois desse momento, então, o apoio inicial, né? Nós já financiamos, só para vocês terem uma noção, nessa modalidade ainda inicial que eu mencionei, já foram operados R$2 bilhões desde o início de 2023. Só nesse ano foram R$450 milhões. Isso permitiu que nós beneficiássemos mais de 78 mil famílias que tiveram esse apoio para estruturar sua produção. E depois que eles têm esse apoio inicial, aí eles estão aptos a entrar no Pronaf e acessar o crédito bancarizado como agricultor familiar.
Muito bem, nós conversamos com a ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli. Ministra, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil, esclarecer todos esses detalhes do Desenrola Rural.
Muito obrigada, Mariana. Obrigada, Nazi. Quero mais uma vez dizer para os agricultores familiares que o governo do Brasil está ao lado de todos os trabalhadores rurais, todos vocês que acordam cedo, produzem o nosso alimento. Fiquem com a certeza de que nós estamos apoiando para que a sua situação financeira possa ser organizada e que agora, nesse próximo plano safra, vocês estejam aptos a contrair os novos créditos do Pronaf para seguirem produzindo alimento saudável para as famílias brasileiras.
Bom, e a gente segue falando sobre a nova etapa do Desenrola. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, lembrou que o programa é dividido em quatro frentes: os produtores rurais, estudantes com dívidas no FIES, microempresários e famílias.
Ao participar do programa Bom Dia Ministro, produzido aqui pela empresa Brasil de Comunicação, Dario Durigan reforçou que a iniciativa quer melhorar as condições de crédito da população.
Segundo o ministro, as principais dívidas que incomodam os brasileiros são o cartão de crédito, o cheque especial e o crédito pessoal.
Ele destacou que as famílias têm 90 dias para renegociar os débitos com descontos e juros mais em conta.
Todos os bancos estão operando, vá no seu aplicativo, procure seu banco, pode renegociar já. Tem uma redução da sua dívida original, incluindo principal, juros, tudo que vem a reboque, então tem uma redução que vai de 30% a 90%, a depender da antiguidade da sua dívida. Então, se sua dívida é mais nova, você tomou a dívida no fim do ano, está 90 dias atrasado agora, você vai ter 40% de desconto. Já é uma dívida antiga, que você já está com dificuldade de pagar, e mais, os juros que incidiu sobre essa dívida já é muito maior, pode chegar a 90%. Feita a redução, você contrata uma nova operação para daí ter que pagar a um juros de 1,99% ao mês, até 1,99% ao mês.
A formação de condutores no Brasil ficou mais prática e econômica.
Foi lançada hoje a nova jornada do instrutor, que moderniza o processo para obter a primeira carteira nacional de habilitação.
Agora é possível buscar instrutores autorizados e autoescolas perto de casa, diretamente pelo aplicativo CNH do Brasil.
Por meio da ferramenta, também é possível realizar o curso teórico, etapa obrigatória do processo de habilitação, mas sem pagar nada.
A partir de agora, dentro do aplicativo CNH do Brasil, quem está no processo para tirar carteira de habilitação pode buscar instrutores por localização após o exame teórico. É possível comparar opções e avaliar os profissionais ao final do processo, o que dá mais liberdade de opção aos futuros motoristas, além de estimular a concorrência, como destacou o ministro dos Transportes, Jorge Santana.
Vai ajudar muito a competição entre o instrutor autônomo e as autoescolas da mesma maneira. Eu acho que a gente não está escolhendo. Quem tem que escolher é o aluno, é o usuário, quem quer aprender a dirigir.
A nova jornada do instrutor também permite ao candidato entrar em contato direto com profissionais autônomos, inclusive via WhatsApp. Cada instrutor cadastrado terá um perfil próprio dentro do aplicativo, onde poderá divulgar seus serviços e gerenciar suas atividades. Todas as aulas realizadas serão registradas automaticamente no sistema com envio em tempo real aos DETRANs estaduais. Isso aumenta o controle, reduz fraudes e garante mais transparência ao longo do processo. De acordo com o secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, nunca houve tantos processos para tirar a habilitação.
Desde o início do Código de Trânsito, esse último quadrimestre é o que temos os números mais elevados de cursos teóricos, cursos práticos, emissão de nova CNH. Então, o que está acontecendo é que a CNH do Brasil está cumprindo aquilo que ela se comprometeu a fazer, que é ampliar o acesso à CNH dos brasileiros.
Desde dezembro do ano passado, os brasileiros já economizaram R$1,8 bilhão para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação. Isso por conta da gratuidade do exame teórico, por meio do aplicativo CNH do Brasil. Nos últimos 4 meses, 5.400.000 pessoas iniciaram o processo para tirar a primeira habilitação pela plataforma. Um deles foi um entregador de aplicativo, Rodrigo Pereira, de 18 anos. Com a redução de custo, ele conseguiu tirar a carteira e hoje faz entregas de moto.
Só não tira hoje em dia quem não quer. O dinheiro que eu gastei na habilitação, só trabalhando, eu já consegui ir suprindo ele, né? Porque eu faço entregas de bicicleta no iFood e agora já consegui evoluir para moto, agora já tô conseguindo um desempenho bem melhor nas entregas.
Antes dessa medida, o processo completo para tirar a carteira para conduzir carro ou moto chegava a quase R$5.000 em alguns estados. Atualmente, esse valor varia de R$810 a R$1.600, segundo a estimativa do governo. A abertura do processo acontece diretamente pelo site do Ministério Ministério dos Transportes ou pelo aplicativo CNH do Brasil. A partir daí, a pessoa pode escolher como prefere se preparar. Pode estudar o conteúdo teórico de graça pela plataforma digital, frequentar uma autoescola tradicional ou combinar as duas opções. Reportagem Cleide Lopes.
A Operação Ágata Amazônia já provocou um prejuízo estimado de 173 milhões de reais ao crime organizado na região.
O Ministério da Defesa mobiliza cerca de 1.600 militares das Forças Armadas na faixa de fronteira da Amazônia Ocidental, que alcança os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.
Entre os principais resultados está a neutralização de 50 dragas utilizadas no garimpo ilegal, operação que representa sozinha um impacto de aproximadamente 151 milhões de reais às atividades criminosas. Também foram apreendidos cerca de 300 quilos de drogas, 5 embarcações, 6 armas de fogo e 52 munições. As equipes recolheram ainda 180 mil litros de combustível, mais de 1 quilo de mercúrio e equipamentos usados em atividades ilegais. O comandante do Comando Operacional Conjunto Arpia, Major Brigadeiro do Ar Estebanes, traz mais detalhes.
É uma operação eminentemente interagências, com o objetivo de garantir a segurança e a soberania do Estado na região amazônica e de combater crimes transfronteiriços e ambientais. A área de operações envolve fração da Amazônia Ocidental a leste da cidade de Manaus.
As ações ocorreram em municípios como Japurá, Jutaí e Tefé, além da região do Rio Negro e de Barcelos, onde também houve a apreensão de materiais ligados à caça ilegal, incluindo animais silvestres. A operação é coordenada pelo Ministério da Defesa através do Comando Operacional Conjunto Arpia, que reúne Marinha, Exército e Força Aérea com apoio de órgãos de segurança e fiscalização ambiental. O Brigadeiro Estebanes trouxe outros destaques.
Destaco que além das ações repressivas e preventivas contra o crime, que buscam proteger a população residente na área de operações, particularmente a população ribeirinha e os povos originários, a Operação Ágata, edição 2026, vem prestando serviços básicos de saúde, como atendimentos médico-odontológico e de enfermagem, ainda exames laboratoriais e entrega de medicamentos.
Já foram registrados 1.717 atendimentos médicos e 965 odontológicos, com a distribuição de mais de 10 mil medicamentos e 266 kits de saúde bucal. A Operação Ágata reforça a presença do Estado em áreas remotas com atuação integrada no combate ao crime e na proteção da Amazônia. Reportagem Gabriel Pinheiro.
A Secretaria Nacional do Consumidor notificou 6 plataformas de entrega e transporte por não informar a composição dos preços cobrados dos consumidores.
De acordo com a Secretaria, os valores não foram detalhados de forma clara e destacada, informando como o direito é, como o dinheiro é distribuído entre os participantes da operação.
As plataformas devem informar o preço pago pelo consumidor, o que é retido pela plataforma, o valor repassado ao entregador e a parcela do estabelecimento.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
A norma do Tribunal de Contas da União, que criou um novo modelo de prestação de contas para órgãos públicos, completou 6 anos. A mudança trouxe foco para os resultados entregues à sociedade. Com as alterações, as instituições passaram a apresentar relatórios mais simples, objetivos e voltados ao cidadão. A ideia é mostrar não apenas como o dinheiro foi gasto, mas quais benefícios foram gerados para a população. O modelo também reduz burocracia e torna as informações mais transparentes e acessíveis. Na prática, os gestores precisam demonstrar o que foi planejado, quais resultados foram alcançados e como os recursos públicos foram utilizados. Para o tribunal, a mudança fortalece a transparência e melhora a avaliação das ações de governo. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Deputado Thiago Rangel deve permanecer preso independentemente de deliberação da Alerj.
STJ autoriza o uso do SERPJUDE para localizar bens em execuções civis.
TSE lança campanha para incentivar candidaturas de mulheres, negros e indígenas.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal manteve a prisão preventiva do deputado estadual do Rio de Janeiro, Thiago Rangel Lima, investigado na quarta fase da Operação Unha e Carne da Polícia Federal.
A decisão também determinou o afastamento do parlamentar do cargo e autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em 21 endereços para aprofundar as investigações sobre a atuação do grupo investigado. Marcelo Della Libera.
O ministro Alexandre de Moraes entendeu que, neste caso, não se aplica a regra da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que permite à Assembleia Legislativa analisar a prisão de deputados estaduais. Além de Thiago Rangel Lima, outras 6 pessoas foram presas nessa fase da operação, entre elas servidores públicos ligados ao governo estadual e ao gabinete do parlamentar. O ministro também determinou o afastamento de funções públicas de 3 investigados.
É possível usar o SERPJUDE, Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, para buscar bens penhoráveis de devedores em processos civis.
O entendimento é do STJ ao julgar um caso em que a Justiça de Santa Catarina negou o pedido de consulta por falta de previsão legal. Fátima Uchoa.
O relator na quarta turma do STJ, desembargador convocado Luiz Carlos Gamboge, fez uma analogia com sistemas já consolidados como o Bacenjude, o Renajude e o Infojude, que são admitidos para localizar patrimônio independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. E para o relator, essa interpretação deve ser estendida ao SERPJUDE. Assim, o acórdão do Tribunal Catarinense foi cassado e os autos devem retornar à origem para novo julgamento, agora considerando a legalidade do uso do SERPJUDE.
Tribunal Superior Eleitoral lança campanha para incentivar candidaturas de mulheres, negros e indígenas.
A ação busca combater subrepresentação histórica. Fábio Ruas.
A campanha Representatividade vai ser veiculada nas emissoras de rádio e TV até 30 de julho. Ela estimula a participação política de grupos historicamente subrepresentados no Brasil, mulheres, negros e indígenas. As peças publicitárias informam que a pluralidade é um pilar fundamental para o fortalecimento da democracia.
O Tribunal Superior do Trabalho afastou o pagamento de horas extras a um bombeiro civil que trabalhava em escala 12/36.
A decisão reconheceu a validade de acordo coletivo da categoria. Anderson Corrado.
O bombeiro atuava no aeroporto de Brasília e pediu pagamento de horas extras, alegando que a jornada semanal ultrapassava o limite de 36 horas previsto em lei. A Inframérica, concessionária do aeroporto, defendeu que a escala estava prevista em norma coletiva, com compensação das horas excedentes. Nas instâncias anteriores, a condenação foi mantida, mas o TST reverteu a decisão. Segundo o tribunal, o acordo coletivo é válido e pode prevalecer sobre a legislação, desde que não afete direitos essenciais. O entendimento segue posição do Supremo Tribunal Federal. A decisão foi unânime.
Justiça Federal aceita denúncia contra 6 acusados de movimentar 64 milhões de reais para financiar garimpo ilegal em Roraima.
A denúncia foi apresentada pelo MPF, Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, entre 2017 e 2021, os acusados movimentaram cerca de 64 milhões de reais em contas bancárias, valor incompatível com a renda declarada à Receita Federal por eles. Os réus vão responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e usurpação de bens da União.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova sinalizador de emergência para mulheres em risco. Avança projeto que destina parte do imposto sobre betes para o esporte militar. Aprovadas regras para reforçar prevenção de desastres climáticos nos municípios. Boa noite. Um novo mecanismo pode reforçar a proteção de mulheres em situação de risco. A Comissão de Direitos Humanos aprovou a criação de um sinalizador de emergência que permite o acionamento imediato das autoridades de segurança pública em casos de violência. A repórter Patrícia Oliveira traz os detalhes.
Da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, o programa Mulher Alerta prevê a disponibilização gratuita de aparelhos de emergência. Esses sinalizadores possibilitariam o acionamento imediato da polícia em casos de perigo, inclusive para vítimas sem acesso a um telefone. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, destacou que cerca de 3.700.000 brasileiras sofreram violência doméstica ou familiar em 2025, com uma média de 4 mulheres assassinadas por dia. Segundo o relatório, embora a Lei Maria da Penha preveja medidas protetivas, ainda há falhas na segurança imediata das vítimas.
Ao permitir acionamento imediato, inclusive em situação de coação ou impossibilidade de contato telefônico, o programa complementa as medidas protetivas existentes, amplia sua efetividade prática e pode exercer relevante efeito dissuasório sobre o agressor.
Caso não haja pedido para votação no plenário, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a criação do chamado Alerta PRI, um sistema federal obrigatório para a busca de pessoas desaparecidas. A proposta transforma o que antes era um acordo voluntário entre o governo e empresas privadas em uma obrigação legal, ampliando o alcance das buscas para além das redes sociais. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia surgiu para corrigir limitações do sistema Alerta Amber, trazido dos Estados Unidos para o Brasil em 2023 e que funciona apenas por meio de uma parceria com a empresa Meta. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, explicou que esse sistema depende de adesão voluntária e se restringe a usuários de redes sociais, deixando de fora idosos, pessoas com deficiência e quem não utiliza essas plataformas. O chamado Alerta PRI, criado para lembrar a história de Priscila Belfort, irmã do lutador Vitor Belfort, torna obrigatória a participação das operadoras de telefonia e abre caminho para convênios compulsórios com provedores de internet, como destacou Damares Alves.
Uma homenagem a Priscila Belfort, desaparecida desde 2004, cuja história mobilizou famílias, ativistas e autoridades por mais de 2 décadas e inspirou o sistema hormônico criado no estado do Rio de Janeiro em 22. A trajetória do caso ilustra a urgência da matéria. O sofrimento de famílias que buscam respostas ao Estado não pode depender de acordos voluntários ou de terceirização, da boa vontade de plataformas digitais ou da iniciativa isolada de governos estaduais.
O projeto segue para as comissões de direitos humanos e de segurança pública.
A Comissão de Ciência e Tecnologia também aprovou um projeto que zera imposto de importação para medicamentos, insumos, dispositivos e equipamentos destinados à pesquisa do câncer. A proposta da senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, recebeu parecer favorável do relator, o senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo. Doutora Eudócia destacou que a falta de infraestrutura e a alta carga tributária são hoje obstáculos importantes para o avanço das pesquisas na área. Parte do dinheiro das apostas esportivas pode passar a financiar o esporte militar no país. A Comissão de Esporte aprovou hoje um projeto que destina uma parcela dos impostos das betes à Comissão Esportiva Militar, vinculada ao Ministério da Defesa. A proposta segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Rodrigo Rezende.
Parte dos impostos arrecadados de empresas de betes no Brasil é destinado ao Ministério do Esporte. A Comissão de Esporte do Senado aprovou que deste montante, uma fatia seja encaminhada para a Comissão Instituição Desportiva Militar do Brasil do Ministério da Defesa, que é o colegiado que cuida do Subsistema Nacional do Esporte Militar. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, destacou que o esporte nas Forças Armadas é presente em diversas áreas.
Ao assegurar o devido fomento ao esporte militar, a proposição viabiliza a manutenção e a expansão de iniciativas esportivas de excelência, tanto no âmbito do alto rendimento olímpico e paralímpico, quanto no tocante à inclusão social.
A estimativa inicial é que a cada R$1.000 arrecadados, entre 30 e 40 centavos sejam destinados ao desporto militar. A autora da proposta, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, também lembrou a inclusão social promovida pelas Forças Armadas por programas esportivos e ressaltou o apoio das instituições ao esporte de alto rendimento do país.
São parceiros do alto rendimento. Nós temos vários atletas em competições internacionais, Olimpíadas e Mundiais, que têm o apoio, né, seja em termos de infraestrutura, né, seja em termos de logística ou de apoio mesmo de financeiro das Forças Armadas.
A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
E diante do aumento de eventos extremos, o Senado aprovou mudanças em um projeto que obriga os municípios a reforçar a prevenção de desastres climáticos. Entre as medidas estão testes periódicos de sistema de alerta e simulações com a participação da população. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Pelo texto, os municípios também serão obrigados a elaborar plano de contenção de construções irregulares em áreas de risco e indicar local seguro para novas habitações e identificar os investimentos necessários em infraestrutura hídrica para evitar enchentes e deslizamentos de terras. Os municípios ainda serão obrigados a publicar relatório anual com prestação de contas das atribuições das prefeituras no plano de contingência. O objetivo é garantir meios para que a sociedade possa cobrar o cumprimento de obrigações, como explicou a relatora da proposta na Comissão de Desenvolvimento Regional, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão.
Deve falhar o conteúdo mínimo do relatório. O projeto fortalece a fiscalização, tanto social como institucional, oferecendo instruções mais claras e objetivos para acompanhar na execução das políticas locais de proteção e defesa civil.
A proposta, que volta para a análise da Câmara dos Deputados, ainda articula as políticas habitacional e de defesa civil para evitar a ocupação irregular de áreas de risco e exigir obras de prevenção de desastres em empreendimentos do Minha Casa Minha Vida.
O senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, alertou para o avanço do crime organizado no Brasil, com destaque para o estado que ele representa e para a região da Amazônia. Na avaliação dele, a atuação das facções deixou de ser pontual e passou a ocorrer de forma estruturada, com articulação nacional e conexões internacionais. O parlamentar afirmou ainda que os grupos criminosos vêm adotando estratégias mais coordenadas, priorizando o lucro, o controle territorial e a logística de atividades ilegais, como narcotráfico. O senador defendeu a presença permanente do Estado, com investimento em inteligência, combate à lavagem de dinheiro, controle de rotas e ações coordenadas em nível nacional. Para ele, a atuação de criminosos coloca em risco o desenvolvimento regional e a autoridade territorial.
O crime organizado hoje representa uma ameaça real à soberania do Estado, à segurança das populações e à integridade ambiental da Amazônia. O que está em jogo não é apenas a segurança pública, é a governança territorial. Crime organizado avança onde o Estado se ausenta e recua onde o Estado se impõe com inteligência e capacidade, coordenação e firmeza.
E o endividamento das famílias voltou a ser foco de pronunciamentos no Senado nesta quarta-feira. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, defendeu a educação financeira como uma necessidade no momento em que 80,4% das famílias brasileiras têm alguma dívida e quase um terço dessas famílias já não consegue pagar o que devem. Ele apontou que o crédito deixou de ser uma ferramenta eventual e passou a funcionar em muitos lares como complemento de renda. Confúcio disse que o programa de renegociação Desenrola Brasil é importante e tem valor. No entanto, é preciso reconhecer que está sendo tratado o sintoma, enquanto a causa permanece intacta, pois sem educação financeira, o problema não desaparece e vai retornar.
Levamos o cidadão para dentro do sistema, sem prepará-lo para caminhar nele. O Brasil bancarizou, mas não educou. O crédito chegou fácil e rápido, quase sem barreira, mas o seu custo elevado, muitas vezes invisível, especialmente o cartão de crédito, não é plenamente compreendido.
Música. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator apresenta plano de ação para fim da escala de trabalho 6x1.
Conselho aprova a suspensão de 3 deputados por ocuparem o plenário.
Câmara comemora 200 anos de história com representantes dos poderes.
Boa noite. Sessão solene com representantes dos três poderes celebra os 200 anos da Câmara dos Deputados. Os detalhes na reportagem de Luiz Cláudio Canuto.
Com presença de centenas de parlamentares, ex-parlamentares, ministros de Estado e autoridades dos três poderes, a Câmara realizou sessão solene para celebrar seus 200 anos. A primeira sessão da Câmara foi em 6 de maio de 1826, 2 anos após o início da vigência da primeira Constituição, um parlamento que foi inaugurado em um Brasil ainda jovem, como afirma o presidente Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, quando o país buscava organizar os estados, estabelecer os limites entre os poderes e construir instituições. Em momentos decisivos, a Casa enfrentou crises e rupturas e consolidou a democracia sem deixar de representar o país em sua complexidade urbana e rural, um país plural e diverso. Hugo Mota afirma que a Câmara tem respondido a essa responsabilidade ao longo do tempo.
Celebrar os 200 anos da Câmara dos Deputados é relembrar e reafirmar, antes de tudo, a razão da sua existência: servir ao povo brasileiro. Que este bicentenário nos lembre que nenhum de nós é maior do que a instituição que servimos e que a instituição só tem sentido porque pertence ao povo brasileiro.
Na sessão solene, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a Câmara ajudou a construir a identidade nacional e lembrou que a Casa foi palco de debates que mudaram o Brasil para um país mais igualitário e justo. Alcolumbre destacou o laço histórico entre a Câmara e o Senado e afirmou que o sistema bicameral é um mecanismo de equilíbrio, diálogo e aperfeiçoamento legislativo. O senador, que foi deputado de 2003 a 2015, afirma que essa experiência deu a ele a base para enfrentar os desafios que tem hoje como presidente do Senado. Em seu pronunciamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, lembrou que a Câmara ampliou direitos e deu vozes ao longo de seus 200 anos de história. Representante do Executivo na sessão estava o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães. Na sessão solene, fizeram pronunciamentos 7 ex-presidentes da Câmara: Michel Temer, que também foi presidente da República, João Paulo Cunha, Arlindo Quinalha, Marco Maia, Eduardo Cunha, Valdir Maranhão e Rodrigo Maia. Em sua primeira legislatura, em 6 de maio de 1826, a Câmara tinha 102 deputados eleitos indiretamente. Atualmente, a Câmara está na 57ª legislatura. São 513 deputados eleitos de forma direta pelo sistema proporcional, que garante a representação plural de diferentes linhas de pensamento da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Política. Coronel Meira, do PL de Pernambuco, defende o modelo de gestão pública baseado em critérios técnicos implantado no governo anterior. Para ele, uma máquina pública enxuta garante mais resultados ao cidadão em oposição ao fisiologismo político.
Ao tratar da celebração dos 200 anos da Câmara dos Deputados, Coronel Meira critica o modelo tradicional de coalizão e ressalta a importância do parlamento como freio à centralização do poder e como defensor da vontade do povo, que, segundo ele, espera a renovação política.
O Tony de Paula, do PSD do Rio de Janeiro, denuncia que o PL articula a paralisação das atividades legislativas como forma de pressionar o STF na crise sucessória do Estado. Ele lembra que cabe ao Supremo decidir sobre o processo de escolha do mandato tampão no governo fluminense.
O Tony de Paula contesta a tentativa de levar a disputa para o Congresso Nacional. O deputado defende que a definição sobre o governo interino respeite a decisão do STF, que manteve o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, no comando do Executivo Estadual até nova deliberação.
Segurança Pública.
Sargento Gonçalves do PR denuncia o avanço do crime organizado no Rio Grande do Norte e também na Bahia e no Acre. O parlamentar alerta que o domínio de facções nos estados demonstra uma falha na segurança pública que demanda ações imediatas do poder público.
Sargento Gonçalves afirma que a Câmara deveria concentrar o debate legislativo em medidas de combate à criminalidade, como a redução da maioridade penal e o endurecimento das penas para infratores, e não na suspensão de mandatos de deputados da oposição.
Aloysio Mendes, o Republicanos do Maranhão, defende a retomada da discussão sobre a redução da maioridade penal no Congresso. O parlamentar afirma que o aumento de crimes cometidos por menores reforça a necessidade de mudanças na legislação penal.
Aloysio Mendes acrescenta que é a população quem cobra respostas mais duras para crimes violentos. O deputado pede então que a Câmara instale uma comissão especial para debater novamente a proposta de redução da maioridade penal.
Comissões.
Conselho de Ética aprova 60 dias de suspensão para 3 deputados por ocupação do plenário. O repórter Murilo Souza acompanhou as votações.
Após mais de 9 horas de reunião, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados aprovou a suspensão dos mandatos dos deputados Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, por 60 dias. Os parlamentares ainda podem recorrer à Comissão de Constituição e Justiça, e a decisão final será do plenário por maioria absoluta de votos. Foi aprovado o parecer do relator, deputado Moses Rodrigues, do União Brasil do Ceará. O texto conclui que os parlamentares adotaram condutas incompatíveis com o decoro parlamentar durante a ocupação da mesa diretora da casa na sessão do plenário de 5 de agosto de 2025. Durante a ocupação, eles cobravam a inclusão na pauta de votações da Câmara do projeto de lei de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, só conseguiu reocupar a cadeira da presidência no dia 6 de agosto. Moses Rodrigues recomendou punição severa para sinalizar que a Câmara não tolera esse tipo de comportamento, aumentando para 60 dias de suspensão a pena inicialmente sugerida pela mesa diretora, que era de 30 dias. Marcos Polon respondeu por se sentar na cadeira da presidência da Câmara, impedindo o retorno do presidente Hugo Mota. Marcel Van Hatten, por ter ocupado outra cadeira da mesa. E Zé Trovão, por ter usado o corpo para barrar fisicamente o acesso do presidente à mesa. Zé Trovão fez um desabafo emocionado logo no início da reunião, afirmando que a suspensão afeta diretamente seus assessores, deixando, segundo ele, cerca de 20 famílias sem sustento por 2 meses. Em sua defesa, citou passagens bíblicas e fatos históricos e classificou o momento político como de perseguição.
O que me condena não são os crimes que eu cometo, mas as defesas que eu farei a vida inteira pelo povo brasileiro, pelo povo catarinense. E digo mais, se for preciso tomar a mesa novamente em algum momento da história para defender quem me elegeu, assim eu o farei.
Fazendo coro ao colega, Van Hatten chamou o processo de perseguição política e comparou sua situação à dos presos pelos atos de 8 de janeiro. O deputado também afirmou que, havendo necessidade, faria novamente. Polon criticou duramente a recusa da presidência da Câmara em pautar o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e classificou as prisões como ilegais e o cenário jurídico atual do Brasil como estado de exceção. Durante o debate no Conselho de Ética, o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lamentou as ofensas dirigidas ao relator e à mesa diretora e relacionou a ocupação física do plenário a um processo histórico de golpismo. Para ele, o relatório da comissão separa os golpistas dos democratas.
Vamos passando de 7 horas e eu não ouvi 1 milímetro de autocrítica. Parece que tudo que aconteceu em agosto do ano passado foi uma beleza, um fulgor democrático. Na verdade, o que houve aqui foi autoelogio, inclusive das qualidades pessoais, de bravura e honra, e elogio à uma espécie de golpismo continuado. Quanto desapreço à democracia!
Em defesa dos acusados, o deputado Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, comparou o processo a uma tentativa de criminalizar a direita e questionou a escolha de apenas 3 deputados como bode expiatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Daniel Tresciac, do PSDB do Rio Grande do Sul, é contra a sugestão do Conselho de Ética pela suspensão de 2 meses de mandatos de deputados envolvidos na ocupação da mesa diretora do plenário, ocorrida em agosto de 2025.
O congressista classifica a decisão como perseguição e censura, citando casos em que deputados admitiram atos ilícitos e não foram punidos. A decisão final sobre o afastamento caberá ao plenário e Daniel Tresciac prevê que a sociedade estará atenta a cada voto registrado.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, critica a decisão do Conselho de Ética, que suspendeu 3 deputados da oposição por ocuparem a mesa diretora da Câmara em agosto de 2025. Ele afirma que os colegas punidos atuavam em defesa do cumprimento de um acordo político.
Sérgio Turra aponta a inexistência de base jurídica para a penalidade e afirma que a sanção compromete a imagem da Câmara perante a sociedade. Ele avalia que a medida abre um precedente contra a atuação parlamentar por transformar ação política em punição disciplinar exagerada.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, lamenta a postura de partidos que se declaram de direita durante votação no Conselho de Ética que suspendeu deputados da oposição. O parlamentar aponta que PP, PSD, Republicanos e União foram responsáveis pela maioria dos votos contrários aos parlamentares.
Luiz Lima avalia que esse tipo de atitude desvirtua a atuação dos representantes do povo. Ele recomenda que a população analise com atenção as alianças partidárias, pois entende que a troca de favores políticos compromete a democracia brasileira.
Desenvolvimento regional.
Rocha, do MDB, ressalta avanços estruturais nas áreas de saúde, educação e infraestrutura em governos anteriores no Maranhão. Ele cita a construção de hospitais municipais, unidades de pronto atendimento, escolas, bibliotecas e postos de saúde em diversas regiões do estado.
Hildo Rocha também menciona obras rodoviárias que, segundo ele, impulsionaram o desenvolvimento econômico e social do Maranhão. Para o deputado, os investimentos ampliaram o acesso da população a serviços públicos e contribuíram para o crescimento de municípios maranhenses.
Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, destaca o impacto positivo dos investimentos do governo federal no estado. O parlamentar aponta que a retomada de obras paralisadas e o fortalecimento de programas de crédito e habitação ajudaram a combater as desigualdades na região.
A BR-226, que ninguém mais acreditava, foi absolutamente entregue pelo governo do presidente Lula, que ainda incluiu o contorno na cidade de Timor. Minha casa, minha vida. No Maranhão, 70 mil unidades contratadas no governo do presidente Lula. Minha casa, minha vida urbana, minha casa, minha vida rural. 8.400 novas ligações de energia elétrica. Eram 8 mil famílias que não tinham energia na sua casa. E quem ajuda a superar essa realidade é o governo do presidente Lula, com as suas ações e realizações.
Rubens Pereira Júnior ressalta ainda os avanços na educação, com a construção de 340 creches e escolas, além da expansão dos institutos federais no estado. Para ele, as políticas públicas federais de saúde e de geração de emprego impulsionam o desenvolvimento do Maranhão.
Agricultura.
Do PT do Paraná considera que a atuação da Frente Parlamentar de Plantas Medicinais e Fitoterápicos pode contribuir para a ampliação do uso desses produtos na saúde pública. Ele afirma que o objetivo é integrar biodiversidade e atenção básica, com geração de renda para pequenos produtores.
Se a gente observar os biomas, observar a cultura e criar políticas de Estado como a gente já tem legislado no país, a gente pode transformar as plantas medicinais, os fitoterápicos, numa política de desenvolvimento, de geração de riqueza e renda na pequena propriedade e abastecer o sistema SUS com as plantas medicinais. Tenho certeza que essa política deve ser uma alavancadora do desenvolvimento do país, onde algumas lavouras de soja de pequenos produtores poderão ser no futuro lavouras de melissa, de guaco ou a todas aquelas plantas que são do interesse da Anvisa, do interesse da saúde do povo, do SUS do país.
Welter antecipa que o Ministério da Saúde prepara uma portaria para incentivar municípios a participarem da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. O parlamentar acredita que a medida vai fortalecer a produção local, capacitar profissionais e garantir o fornecimento ao SUS.
Economia.
Paulão do PT de Alagoas celebra o lançamento do programa de renegociação de dívidas do governo federal. Na avaliação do deputado, o novo Desenrola Brasil busca aliviar o endividamento e condições facilitadas de pagamento.
Paulão também relaciona o aumento das dívidas ao crescimento das apostas online e critica a atual política de juros no país. O deputado acredita que a autonomia do Banco Central favorece o sistema financeiro e dificulta a recuperação econômica das famílias e do setor produtivo.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, elogia a medida provisória de renegociação de dívidas, destacando benefícios como descontos e ampliação do prazo do consignado. Ele critica, no entanto, mudanças que, segundo ele, reduzem o acesso dos aposentados ao crédito.
Pompeu de Matos defende a manutenção do limite de 45% para o crédito consignado e critica a redução gradual da margem disponível aos aposentados. Segundo ele, as mudanças podem empurrar idosos para empréstimos com juros mais altos e ampliar o endividamento.
Trabalho.
A comissão apresenta cronograma para aprovação da PEC do fim da escala 6x1 até 27 de maio. O repórter José Carlos Oliveira nos traz esse calendário.
Republicanos da Bahia, relator da comissão especial que analisa as propostas de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1, apresentou o planejamento para concluir a votação do texto até 27 de maio no plenário da Câmara dos Deputados. O cronograma prevê audiências públicas sobre uso do tempo no trabalho, impactos econômicos, aspectos sociais e perspectiva dos empregadores e dos trabalhadores. As quintas-feiras de maio serão dedicadas a seminários regionais em João Pessoa, na Paraíba, Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo. Léo Prates espera apresentar o relatório final no dia 20 para votação na comissão no dia 26 e análise no plenário no dia seguinte. Além de audiência de seminários, a comissão especial terá reuniões técnicas, escuta de especialistas e participação de setores econômicos, sindicatos e outras organizações sociais. A lista de temas em debate inclui jornada de trabalho e produtividade, CLT e Constituição, negociação coletiva, semana de 4 dias, impactos fiscais, tecnologia e automação, saúde do trabalhador e mercado de trabalho. O ponto de partida para essas discussões são propostas de emenda à Constituição apresentadas pelo deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A primeira, com previsão de redução gradual da jornada semanal de trabalho de 44 para 36 horas, e a segunda, com escala de 4 dias de trabalho por semana, com limite de 36 horas no período. Léo Prates sinalizou a tendência inicial do debate.
O norte, como a comissão especial está sendo formada, será a PEC do deputado Reginaldo Lopes. Claro que todas as sugestões de todas as medidas legislativas que há aqui serão levadas em consideração.
O relator espera estudar impactos econômicos, sociais e jurídicos do tema, comparar experiências internacionais, formular proposta constitucional moderna e buscar consenso nacional. O presidente da comissão especial, deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, está otimista quanto ao cumprimento do cronograma.
Nós vamos ter um momento adequado também de debate oficial, público, com todos participando, tendo oportunidade de colocar suas visões e seus diagnósticos. É um momento histórico para todos nós, de a gente fazer esse debate com muita profundidade. Hoje nós temos representações aqui de trabalhadores e do mundo empresarial, ou seja, é possível todo mundo estar na mesma mesa. Nova pesquisa demonstrou o apoio popular muito forte.
A comissão aprovou os primeiros 50 requerimentos, a maioria relativa a audiências públicas e pedidos de estudos técnicos. Representantes de entidades de trabalhadores e de patrões também foram ouvidos informalmente no fim da reunião. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, solicita ao STF a manutenção do repasse de recursos públicos para escolas de educação especial, como APAES e Pestalozes. Ela enfatiza que os estabelecimentos regulares não estão preparados para atender alunos com deficiências múltiplas ou severas.
Ao defender a coexistência das escolas especiais com as regulares, Rosângela Moro sustenta o direito das famílias de escolher um ambiente mais adequado para seus filhos, levando em consideração as avaliações individualizadas e a disponibilização prestação de atendimentos especializados.
Sidney Leite, do PSD, denuncia a crise na rede estadual de ensino do Amazonas com degradação da infraestrutura, o que coloca em risco a segurança dos alunos e professores e o descumprimento de direitos trabalhistas.
De acordo com Sidney Leite, mesmo com recursos do Fundeb garantidos, a ineficiência da gestão estadual tem gerado perdas financeiras aos professores e suspensão de planos de saúde de servidores. Além disso, o parlamentar lamenta os baixos índices educacionais do estado.
Votação.
Os deputados retomaram agora há pouco a análise do projeto que cria uma política nacional para exploração e beneficiamento de minerais críticos e estratégicos. Esses produtos são fundamentais para a fabricação de equipamentos de informática, para fornecimento de energia e defesa nacional.
A edição de amanhã vai detalhar o resultado dos debates em plenário.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Transamérica. Oferecimento. Chegou o novo Jeep Commander 2027, agora com tecnologia híbrida. CSN Cimentos, mais do que forte, é fortaço. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Tinta Sherry Williams, amortecedor Cofap, qualidade e tecnologia para quem procura conforto e segurança. Cardemondeli, todo dia especial. E conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
Transamérica, TNC, Guilherme Lage.
A partir de agora, as emoções da Conmebol Libertadores 2026. Grupo E, quarta rodada. O estádio El Campín em Bogotá recebe Independiente Santa Fé e Corinthians no melhor futebol do seu rádio. Aberto o microfone esportivo mais forte do país, o microfone da TMC. Quem escuta sabe, a melhor campanha da fase de grupos, o Corinthians, entra em campo para encarar a equipe do Independiente Santa Fé pela quarta rodada da Conmebol Libertadores, Grupo E, podendo garantir a sua classificação. Do outro lado estará o Santa Fé, a equipe da Colômbia, mais conhecida, né, como Santa Fé, mas o nome inteiro de Independiente Santa Fé, ainda não sabe o que é vencer na competição. Não à toa, está na lanterna do Grupo E, tem apenas um ponto em três rodadas e perdeu para o Corinthians no primeiro turno na Neoquímica Arena por 2-0. Tenta hoje o seu primeiro triunfo para renascer na competição, para ter chances de classificação num Grupo E que tem o Corinthians na liderança com 100%, 9 pontos, e na vice-liderança o Platense da Argentina com 6 pontos. O Timão vem com tudo para esse jogo. Uma vitória mantém o Corinthians muito bem nessa luta pela melhor campanha na fase de grupos, além de classificar matematicamente o Timão. Até um empate poderá dar ao Corinthians esta classificação antecipada, dependendo do outro jogo da chave que acontece amanhã. Independiente Santa Fé e Corinthians é o jogo. O estádio El Campín em Bogotá, na Colômbia, é o palco. E você vai curtir as emoções do melhor futebol do seu rádio. Rádio aqui, né? Chegando pra você, o El Campín recebe Santa Fé e Corinthians. É a chance do Timão carimbar a sua classificação.
Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime.
alvinegras prontas para empurrar o Coringão. É o Timão em busca do bi da Libertadores. Na Colômbia, o Corinthians vai em busca de mais 3 pontos diante do Independiente Santa Fé. Vamos com as primeiras informações do jogo. Começando pela equipe colombiana, o Santa Fé. O repórter TMC que acompanha as duas equipes é ele, Marco Belo. Primeiro Santa Fé, boa noite, Belo.
Boa noite para você, Guilherme Lage, pessoal da jornada esportiva TMC. O Santa Fé que está em crise, é apenas o 7º colocado do campeonato colombiano, a 11 pontos do líder Atlético Nacional, e na Libertadores, como você disse, um pontinho no grupo E, um empate contra o Peñarol, que talvez seja o pior time do grupo, e 2 derrotas, e uma delas para o Corinthians. E o Santa Fé precisa de um milagre para conseguir a classificação à próxima fase da Libertadores da América. O Fagundes, que é um dos grandes jogadores da equipe, é desfalque, se machucou nos últimos dias e o técnico Pablo Repetto teve que refazer a formação tática da equipe, dependendo muito do atacante Rodallega, de 40 anos de idade, ex-Bahia, para tentar alguma coisinha contra o Timão, o Guilherme.
Muito bem, Hugo Rodallega, hein? Que beleza, experientíssimo centroavante, chegou a jogar também na Premier League da Inglaterra, né? Colômbia tem aí alguns centroavantes altamente experientes jogando ainda, também como Radamel Falcão Garcia, né? Que faz parte ainda do elenco do Milionários, outra equipe que joga no El Campín em Bogotá. Agora, o lado alvinegro do confronto, Timão, Coringão em busca do Bill, Corinthians, Marco Belo.
O Corinthians que é um time nas Copas e outro no Campeonato Brasileiro. No Nacional tá no Z4, precisa desesperadamente sair da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil tá bem, venceu o Barra fora de casa, precisa de apenas um empate para se classificar à próxima fase. E na Libertadores, como você disse, é a melhor campanha geral da competição. 3 jogos, 3 vitórias. Até por isso, o técnico Fernando Diniz escala hoje, como a gente vem trazendo aqui na TMC, força máxima. Todos os titulares em campo para tentar conseguir a classificação antecipada à próxima fase e aí nas 2 últimas partidas colocar time reserva e se concentrar apenas no Campeonato Brasileiro, Guilherme.
Perfeito, aí as manchetes, os destaques do jogo com ele, Marco Belo, destacando Santa Fé e Corinthians. E para comentar, analisar, fazer a leitura da partida para você durante o jogo, durante os 90 minutos, ele, hein? Incansável, voz da opinião TMC, Ivan Pedrago. Boa noite, Ivan. Santa Fé e Corinthians, vamos acompanhar a melhor campanha dessa fase de grupos da Libertadores. E o nosso Lucasito vai ser muito importante nessa noite de quarta-feira, porque o Independiente Rivadavia recebe o Fluminense, né? Então o Corinthians pode até, de repente, melhorar, ampliar essa diferença para o vice-líder da fase de grupos. Boa noite, Ivan.
Tudo bem, Guilherme Lage? Um abraço a todos que acompanham o futebol TMC. Grande campanha do Corinthians até aqui. O Corinthians, que é de fato um time diferente nas Copas. O Corinthians tem um bom time, um time extremamente competitivo, isso foi provado na temporada passada. Claro que a gente pode discutir o que tem sido a campanha corintiana no Campeonato Brasileiro. Eu imaginava, sinceramente, que o Diniz tiraria alguns jogadores pensando no clássico contra o São Paulo, já que o Corinthians entrou na zona de rebaixamento. É um rival do outro lado em casa no próximo final de semana. Mas eu acho que o Corinthians terá tempo suficiente de recuperação para esse compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. É óbvio, se o Corinthians colocar a bola no chão e jogar tudo que sabe, sai com mais uma vitória pela Libertadores fora de casa.
Muito bem, o Marco Belo trouxe a informação, né, no Papo de Craque segundo tempo, que o Diniz tem a ideia de repente chegar a 12 pontos hoje e nas próximas 2 partidas, de repente, dá uma tirada de pé, né, dos titulares aí na Libertadores para somar mais pontos no Campeonato Brasileiro. E no plantão esportivo, o TMC está ele, hein? Hoje vai trabalhar a favor do Rádio Nacional e não da cinematografia, né, nacional. Hoje ele vai trabalhar no rádio. O nosso Lucasito não vai ampliar o catálogo de filmes educativos brasileiros. Lucasito, plantão esportivo TMC. Quarta rodada da Comebol Libertadores, da Comebol Sul-Americana. Tá passando rapidinho, né, nessa maratona que tem sido aí esta primeira fase, duas rodadas, um jogo de Copa do Brasil. Mais duas rodadas, semana que vem mais um jogo da Copa do Brasil e depois mais duas rodadas fechando nessa primeira fase, essa fase de grupos de Libertadores e Copa Sul-Americana. Lucasito, é a quarta rodada, destaca pra gente no Plantão Esportivo. Boa noite, Luquinhas.
Boa noite, Guilherme Lage. Hoje a bola já rolou pela Libertadores, já tivemos dois jogos realizados, Cusco e Estudiantes 1-1, La Guaira e Bolívar também empataram por 1-1. Agora às 9:30, além do jogo do Timão, a bola vai rolar também no mesmo horário para Rivadavia e Fluminense. Como você falou, Rivadavia tá empatado em número de pontos com o Corinthians, tem a segunda melhor campanha da competição. Logo mais às 11 da noite, mais duas partidas da Libertadores, Tolima e Nacional do Uruguai, e a Universidade Católica vai receber o Cruzeiro. Já pela Sul-Americana já tivemos também dois jogos realizados. O Audax Italiano perdeu em casa de virada para o Vasco da Gama 2-1 e o Montevideo City Torque venceu o Palestino por 1-0. Neste momento, duas partidas em andamento, ainda começo de primeiro tempo, Barraca Central e Olímpia estão jogando, Barraca está fazendo 1-0 por enquanto, e o Macará do Equador e o Tigre da Argentina estão empatando por 0-0. Logo mais às 9:30, mesmo horário do jogo do Timão, tem Botafogo e Racing da Argentina, e às 11 da noite tem o Atlético Alianza contra o América de Cali. Repassando então novamente esse grupo E do Corinthians na Libertadores: Timão 100% de aproveitamento, 9 pontos, Platense tem 6, Santa Fé e Peñarol fecham esse grupo E com 1 ponto cada. Lembrando que o outro jogo do grupo vai acontecer na quinta-feira, 7 da noite, Platense contra o Peñarol. Guilherme.
Muito bem, grande Lucasito no Plantão Esportivo TMC. O Gavião já me enviou uma pergunta aqui via WhatsApp, Luquinhas.